Gente, bom dia. É um prazer estar aqui, agradecendo a presença dos meus colegas de imprensa, colegas mesmo. Militei no rádio, milito ainda no rádio. Lancei em 2005 o primeiro blog da Bahia, foi o blog da Resenha Geral. Depois veio o blog de Samuel Celestino, que ele transformou em BN, Bahia Notícias. O nosso blog, a primeira cobertura foi a inauguração da Luiz Eduardo Magalhães em 2005, com a presença do ex-senador e governador Antônio Carlos, governador Paulo Souto, deputados federais e estaduais. Muito bem, então saudando vocês que são verdadeiramente meus colegas. Trabalhei também na televisão, trabalhei em jornais em Conquista, então vejo aqui colegas, colegas do rádio, colegas da televisão, colegas da imprensa. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer a presença aqui dos nossos secretários, da equipe. Eu vejo aqui pessoas do segundo escalão, do terceiro escalão. O nosso governo foi muito bem avaliado por Vitória da Conquista, graças à nossa equipe e graças às orações, às bênçãos de Deus. Conseguimos um milagre em tempos tão difíceis. Uma estreia. O primeiro ano foi o ano do aprendizado, uma prefeitura desorganizada. Eu pensava, e me surpreendi, eu pensava que o Partido dos Trabalhadores, até pelos técnicos que tem, que eles teriam organizado a cidade. E eu encontrei uma cidade com um plano diretor de desenvolvimento urbano vencido, ultrapassado, um código de obras que maltrata a cidade, que emperra a cidade, que nós estamos vencendo ele agora. As questões burocráticas atrapalham o aprendizado. Já entramos com a queda brutal de arrecadação. Depois, com a pandemia, a situação se agravou. Encontramos, e aí nós tivemos até que segurar determinados projetos nossos, que nós encontramos obras de 2012, de 2013, de 2014, de 2015 e de 2016. A Olívia Flores, vou citar um exemplo, uma obra de 2012. Quanto custava um saco de cimento e uma tonelada de asfalto em 2012? O Brasil e nós da imprensa comentamos, registramos, reclamamos que um prefeito chega e desmancha o que o antecessor fez. Nós retomamos todas as obras paralisadas pelo governo do PT. Quando deputado, eu viajei à Bahia com colegas deputados, visitando 92 obras paralisadas pelo Estado da Bahia, pelo governo do Estado, e nós saímos com a caravana e que passamos por aqui. Ora, no rádio, eu comentava também que o prefeito que chega desmancha o que o antecessor fez. Ocorre que as obras não pertencem ao antecessor, muito menos a mim. As obras pertencem à cidade. Como eu vi um prefeito do PT não acatar e não atender uma emenda de um aliado do próprio PT. Mão Branca destinou 2 milhões e 400 mil para obras importantes em Conquista, e o prefeito do PT não acatou e perdeu, inclusive, esses recursos. Recursos não do prefeito que saiu, muito menos de Mão Branca, recursos da população. Aproveitamos todas as emendas de Daniel Almeida, do PCdoB, de Jorge Sola, do PT, do deputado Valdenor, do PT, ali na URB 6. E nós anunciamos que a obra, que a destinação de emenda, nós iríamos aproveitar. Então isso atrapalhou muito o nosso governo, porque eu vi o adversário cobrando, por exemplo, já estou fechando para abrir para que vocês possam indagar, cobrando a perimetral. Não existe perimetral, existem trechos. Como projeto de perimetral, os engenheiros contestam. Não existe, mas existem trechos. E por que que nós não realizamos? Porque obras de 2013, 2014, do PAC, o recurso na caixa sendo desvalorizado a cada dia e o governo não atualiza. O reequilíbrio não existe. E com a queda de arrecadação, nós fomos obrigados a tirar o recurso da fonte 00 para colocar na J. Pedral, na Olívia Flores. E o projeto da Olívia Flores era um projeto equivocado. Não existia drenagem, não existia o projeto de iluminação, e muito menos a cobertura do canal que vai exatamente do Cediza até, aliás, do Rondelli, antigo Cediza, até aquele cruzamento ali, aquela confluência no Colégio Modelo que liga a Luiz Eduardo Magalhães a Olívia Flores. Esse canal, a ordem de serviço será assinada agora, não deu para assinar no período eleitoral. Nós vamos fechar aquele canal e será o mesmo desenho, uma continuidade daquele primeiro estágio que vai da BB e o terceiro estágio, que é exatamente do Colégio Luiz Eduardo até o Inocop 2. Vai receber o mesmo desenho, o mesmo traçado. Para isso, precisamos ter fechado o canal. E tantas outras obras que nós poderíamos falar, vou deixar para vocês indagarem. Eu estou muito feliz com a vitória, uma satisfação enorme por essa vitória. Nós sabíamos que nós ganharíamos as eleições, nós tínhamos essa convicção. O que aconteceu no primeiro turno foi uma abstenção de mais de 40 mil eleitores. E nós detectamos que petista não se abstém, ele vai votar. Os nossos achavam o já ganhou, ficaram em casa. Nós fizemos uma campanha, citamos como exemplo Raul, recém-operado, 85 anos, foi barrado pela família para não vir votar. Ele anunciou que viria votar no segundo turno. Procuramos pessoas idosas que foram votar com extrema dificuldade. Fizemos uma campanha pelo voto. E veja que o candidato José Raimundo Fontes, ele cresceu e não perdeu nada do primeiro para o segundo turno. Mas, pelo contrário, ele ganhou mais de 1.000 votos. E nós crescemos com aqueles que não tinham votado. Daí a nossa convicção, a nossa certeza que nós ganharíamos o primeiro turno, contrariando as pesquisas manipuladas. Senta aqui, professor Nilton Júnior. As pesquisas criminosas encomendadas exatamente para desnortear o eleitorado. Eu vi uma pesquisa de um grande jornal, o adversário com 46 ou com 34 mataria no primeiro turno. Não eram essas informações que nós tínhamos. Portanto, aqueles que não votaram, foi a indefinição que nós ganharíamos no primeiro turno. O já ganhou deixou muita gente em casa. Se o candidato do PT cresceu mais de 1.000 votos, nós crescemos, do primeiro para o segundo turno, mais de 18 mil votos. E Conquista registrou, com a nossa campanha, a menor abstenção de todas as cidades onde foram realizadas o segundo turno. A nossa abstenção foi a menor, um pouco mais de 18%. Estou agradecendo a Deus por este momento. Estou aqui na mesa representando todos da prefeitura. O chefe do gabinete, Marcos Ferreira, trouxe Murilo pelo fato de ter sido um grande ex-prefeito desta terra, um homem que amou esta terra e que fez uma revolução nesta cidade. Na verdade, Murilo ali já era a concepção de cidade para pessoas, o que Murilo fez aqui. Eu sempre falo que eu plantei 3 árvores pelas mãos da professora Lisete Mármore, a mãe dele. Está aqui na mesa o professor Nilton Júnior. Com os recursos que nós não tínhamos para competir, nós tentamos o plano A com a empresa de Salvador, tentamos o plano B com a equipe de conquista, tentamos o plano C, desistimos por falta de recursos. Eu nunca vi tantas dificuldades. Fomos para o plano A, B, C, D. Reunimos jovens talentosos, estudantes de jornalismo, estudantes de cinema, de teatro, 15 jovens inteligentes. E eu, que já tinha experiência exitosa de tratar e trabalhar com jovens, veja quantos jovens secretários. E nós conseguimos fazer um governo que Conquista aprovou. Encerro dizendo o seguinte: esta eleição, o que nós entendíamos de ganhar no primeiro turno e não ganhamos em função da abstenção. Essa vitória, esse levante espontâneo, nunca visto na história de Conquista, esta explosão de alegria, tem a ver com a nossa gestão, com o nosso governo, Obrigado aos servidores, cada servidor. Do gari, aqueles graduados, todos os graduados. Muito obrigado por esta gestão que nós fizemos. E a outra motivação da população. O PT foi banido do Brasil. Foi varrido do Brasil. E por que isso? Veja o que aconteceu na Bahia. A vitória de Neto, a mais expressiva do Brasil. A vitória nossa aqui, a vitória de Colbert em Feira de Santana. É pelo que o PT vem fazendo com a Bahia. A Bahia recentemente ganhou o triste título, o estado que tem mais miseráveis no país, o estado mais pobre do país. De 100 cidades, as piores para se morar, metade é na Bahia. Um governo sustentado na propaganda. Isso foi um recado para o PT. O PT chega ao crepúsculo, ao fim. E com certeza, com as bênçãos de Deus, em 2022, eu tenho certeza que a Semi Neto se preparou. As urnas estão mandando a população da capital e no interior, mandaram com toda clareza um recado que em 2022 a Bahia vai passar por uma alternância de poder. São as palavras iniciais da nossa introdução, agradecendo mais uma vez a vocês, e deixo agora as perguntas, fiquem à vontade.
Só, aí pode escrever, já está escrito Andréa Borges da Aratu, depois é Paulo, depois é Rodrigo. Vamos por ordem aqui. Primeiro ordem.
Está organizado, né?
Bom dia a todos. Bom dia, prefeito. Parabéns.
Oi.
Bom dia a todos, colegas. Bom dia, prefeito. Parabéns aí pela vitória. A gente vai ter que ser rápido porque o programa já está praticamente no ar. A gente vai sair correndo para a edição. A gente pede até desculpa por isso. Mas, prefeito, ontem, em uma declaração do candidato José Raimundo, ele falou que ia fazer uma denúncia, né, à Justiça Eleitoral por conta de irregularidades na campanha do senhor, da utilização do dinheiro público, da máquina pública. E aí a gente queria que o senhor comentasse sobre isso. Não sei se o senhor chegou a ouvir essa
utilização de dinheiro público?
Da máquina pública.
Da máquina pública? Um prefeito que deixou obras de 2012, de 2013, de 2014, de 2015, de 2016, porque faliram a IMURC, não pode reclamar porque nós estamos trabalhando. E a máquina não trabalhou mais, porque vereadores que aprovaram o Finisa 1 e 2, principalmente 2, procrastinaram, atrasaram o início das obras. Senão nós estaríamos com canteiro de obras no Bruno Bacelar. O Murilão que o ex-prefeito Zé Raimundo anunciou tem 3 milhões empenhados na caixa com um projeto belíssimo, o estádio de multiuso com grama sintética, restauração dos vestiários, com academia ao ar livre, academia de ginástica. 3 milhões empenhados. Não iniciamos as obras devido ao período eleitoral. Senão nós teríamos iniciado também as obras de asfaltamento, pavimentação do Bruno Bacelar, do Panorama, o canal do Santa Cecília. Portanto, minha cara colega repórter, eu fui eleito até o dia 31 de dezembro. A máquina continua trabalhando ao bem da população, com recursos. Então nós estamos trabalhando. Ninguém utilizou de forma incorreta. Nós começamos a trabalhar em janeiro de 2017. A primeira avenida asfaltada foi aquela que fica perto do CAIC. Portanto, não entendi a apelação do candidato.
Prefeito, talvez ele esteja se referindo ao uso do helicóptero que ficou circulando sobre a cidade.
Agora, bom dia a todos. Eu quero parabenizar o prefeito em nome da Band FM pela sua vitória. E a minha pergunta é sobre a zona rural.
foi desenhado um cenário em relação ao TOTS, tanto no primeiro turno como no segundo turno. E a minha pergunta é: qual a avaliação do prefeito em relação à zona rural e quais são os seus projetos e planos no seu segundo mandato para a zona rural?
A nossa zona rural tem 80% de semiárido, seca e clemente. É que no nosso governo choveu. Eu me lembro que quando nós ganhamos as eleições de 2016, eu estava na Praça do Gil, tocando um hino e começou a chover. Aquele hino, eu sou um milagre. Bênção de Deus. E não parou de chover. Veja que continua chovendo. Não aconteceu um racionamento. Nós chegamos e encontramos uma operação pipa do Exército com 38 carros, 37 veículos. O Exército baixou para 18, depois para 17. Ainda no governo Temer, nós lançamos a nossa operação Pipa. Conquista, teve um mês que nós decretamos estado de emergência, de emergência. Por seca, veja bem, por seca e chuva. Aquela chuva de fevereiro no jogo do Bahia.
17 de fevereiro de 2019? Isso.
Decretamos o estado de emergência pelas chuvas e seca. E não podemos tirar o estado de emergência pelas secas. O nosso território, você sai daqui, desce Itambé e Itapetinga, de distância dos extremos de Cercadinho até Visão, você viaja mais de 160 quilômetros. É daqui a quase perto de Bicaraí, é mais que daqui a Jequié. Para vocês terem uma ideia. 3 mil quilômetros de estrada de chão. E as máquinas trabalhando para recuperar 3 mil quilômetros, nós trabalhamos e recuperamos 5 mil, porque trechos foram recuperados mais de uma vez. E o que, que nós fizemos? Colocamos 3 subprefeituras. É verdade que a pandemia chegou a atrasar, a de Batipé e também a de Obim. São 3 subprefeituras. Eu cheguei em uma prefeitura, falaram que eu tinha saído da prefeitura porque eu estava com medo de fantasma. Não foi não. O departamento de engenharia mandou evacuar a prefeitura, que ela ia desabar o telhado. Nós restauramos a prefeitura. Conquista hoje tem 2 prefeituras. A prefeitura centro e a prefeitura da Zona Oeste, batizada de PZO. É uma prefeitura na concepção. Temos 3 subprefeituras no interior com estrutura própria. Ou você faz isso ou você não leva governo. Levamos para José Gonçalves, Batipé e Obim. E vamos implantar a partir de janeiro, vamos começar a trabalhar. A primeira subprefeitura vai ser de Cercadinho devido à distância, como daqui de Itapetinga. Você viaja 26 quilômetros da Torre da Embratel até Cercadinho. Vamos implantar 5 prefeituras. Uma em Cercadinho, Batuque, Iguá, região da Limeira e São Sebastião. É a maneira de você chegar, de enxergar a população, as necessidades. E o governo está muito presente nesta imensa zona rural desse território, mas 4 anos passou tão rápido. PT ficou 20, nós ficamos só 4 com esse ano da pandemia, mas esperamos continuar investindo na zona rural nesses próximos 4 anos.
Bom dia para todos, eu sou do blog A Gente Diz, também da Rádio Melodia, um programa Roda de Conversa. Prefeito, em nosso programa a gente ouve a cidade e a gente também fomenta assuntos de interesse na cidade. Daí eu questionaria o senhor em relação a importantes pautas que o prefeito deveria assumir, liderá-la com mais ênfase, que é a questão da construção da barragem do Rio Pardo, que inclusive o projeto já está pronto, também a esta questão dessa luta que a sociedade organizada também já está emplacada, já está envolvida, que é a duplicação da Rio Bahia. Acredito que essas pautas seriam muito importantes, que a liderança maior do município ela emplacasse e envolvesse de forma mais expressiva a sua ação. E outra questão que eu faço ao nobre prefeito, parabenizando já, desde já, é qual seria a configuração do próximo mandato, não é? Em relação a expectativas que vai oferecer e também de ações para o nosso município. Claro que a gente já tem ideia de algumas apontadas, mas eu acredito que tem outras que devem ser pontuadas. Ok, obrigado.
Muito bem, três indagações, eu vou responder duas aqui. Barragem. A barragem do Rio Pardo, nós temos um projeto belíssimo que o Guilherme deixou. Guilherme deixou um projeto. Se você fosse encomendar, eu quero chamar a atenção dos colegas do rádio, da televisão, dos blogs, jornais, da imprensa. Se eu fosse, eu encontrei na mesa lá. Se eu fosse mandar, solicitar agora, encomendar um projeto que o Guilherme deixou, está aqui o doutor José Antônio ali, né, que sabe. Custaria aos cofres da prefeitura 11 milhões. 11 milhões. E demandaria 2 anos e meio para elaborar. O que que eu fiz? Peguei esse projeto, botei debaixo do braço e desde o governo Michel Temer, com a ajuda de Nilo Coelho, com a ajuda de vários ministros, eu me lembro de Gedel, depois também Antônio Embaçaí, nós discutimos exaustivamente esse projeto. Porque é a redenção de toda a região sudoeste, não só a conquista. Itapetinga, Itambé, Encruzilhada, Cândido Salles, Piripá, Tremedal, Condeúba, será uma redenção para todos nós. Porque a barragem do Rio Catulé, que nós empenhamos no governo de Michel Temer, que o governo do estado está tocando, a barragem é de 210 milhões, 144 milhões nós empenhamos no governo Michel Temer. A barragem hoje, de essa barragem do Rio Catulé vai acumular 23 milhões. Essa barragem de Albim, 434 milhões de metros cúbicos de água. E se essa do Catulé vai levar 4 anos, essa gigante barragem 1 ano e meio, devido à topografia, a natureza já deixou a barragem praticamente pronta. E, portanto, nós conversamos, fomos a Brasília. E agora, mais uma vez, eu procurei, que antigamente era cidades e integração nacional, foi desmembrada na fusão de um Ministério de Desenvolvimento Regional. Ministro... Não, é o Gomes?
Canuto.
É o Marinho. Eu estive com ele e o deputado federal Elmar. Ele disse, prefeito, não adianta o senhor tentar o projeto dessa barragem, que essa barragem custaria hoje, quase R$1 bilhão. Vamos tocar a barragem do Rio Catulé. Ele falou e que eu falei, eu acertei, eu, aliás, acertei, não, eu concordei com ele. Ele disse, o governo Bolsonaro não tem como, tem nem pensar, ele disse. Eu disse, olha, eu não vou nem abrir discussão. Peguei o projeto, que já demos entrada ao Ministério da Integração Nacional, demos entrada ao desenvolvimento regional, agora no governo Bolsonaro também, nós colocamos o projeto e voltamos para a conquista com ele, embora ele está protocolado no Ministério da Integração Nacional e agora no desenvolvimento regional. Portanto, esta barragem é uma necessidade, mas hoje, agora, segundo informações do país, não teria um investimento de 1 bilhão. Agora eu entendo que com força política, com as bênçãos de Deus, nós haveremos de continuar pleiteando esta barragem, que ela levará benefícios para toda a região. Sobre a BR-116, foi um movimento pesado em Vitória da Conquista, lá para Salvador, senadores, deputados estaduais, federais, eu participei, e lá o ministro Tarcísio de Freitas, ele foi, chegando aqui a nossa vice-prefeita Sheila Lema. O ministro Tarcísio, falando para os deputados federais, Fabrício estava lá, o deputado Valdenor Pereira estava lá, o Zé Maria estava lá, ele que movimentou esse encontro, eu estava lá. O ministro Tarcísio de Freitas disse o seguinte, que para a Via Bahia, o que teria que fazer com a Via Bahia? A Via Bahia tem 2 caminhos, entregar a concessão ou o governo entrar com um processo de caducidade. E ele disse que a concessionária Via Bahia é a pior da pátria e, portanto, o governo Bolsonaro não quer se relacionar com a Via Bahia. A Via Bahia não tem nenhuma chance, pelo que o ministro Tarcísio falou e reiterou, em uma visita que fez ao Nordeste, não há chance, portanto, de tocar a duplicação. E o projeto está pronto, é um projeto de 74 quilômetros, o primeiro projeto, que sai exatamente da entrada lá de... esse distrito que é emancipável da região de Barra do Choça, perto de Planalto,
Lucaia.
De Lucaia até a entrada de Belo Campo. E eu solicitei da Via Bahia, quando deputado estadual, que colocasse mais 12 ou 14 quilômetros que levasse até a praça de pedágio. Esses 74 quilômetros de duplicação, pelo menos que tenha um projeto aprovado, pronto, não há nenhuma chance para se fazer pela Via Bahia. Agora, vamos tentar junto ao governo federal. O ministro também sinalizou que ele não tem recursos para tocar esta obra.
Rodrigo Ferraz, Valdeor e Ferraz.
Bom dia, Edson. Parabéns pela vitória. Bom dia a todos. Vou fazer duas perguntas rapidinho. A primeira é se você já pensa em mudança de secretarias, mudança de secretários, e com relação à volta às aulas, o que você pensa sobre isso? Está na sua prioridade nesse início de segundo mandato, em virtude da pandemia do coronavírus?
Sobre mudar os secretários, time que está ganhando, a gente pode ter talvez uma ou duas mudanças. Nós precisamos é de contar com apoio de conquista, porque a nossa reforma administrativa, ela foi interrompida e pilotada pela Dom Cabral, a melhor empresa de planejamento estratégico do Nordeste brasileiro. Nós vamos retomar e precisamos, era para ter feito essa reforma no primeiro ano de 2017. Denunciaram a Dom Cabral. Ninguém nunca no mundo denunciou a Dom Cabral. Eu me lembro que a professora Renata esteve aqui e daqui eu ainda brinquei ela com a mala imensa. Eu disse, ué, professora, a senhora se mudou para a Conquista? Ela disse, não, é, eu estou indo para Barcelona emprestar assessoria. Tem uma assessoria que está emprestando assessoria à Conquista, à Prefeitura e à IMURC. Zema levou ele para Belo Horizonte. Ele é hoje secretário da Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado de Minas Gerais, professor Fernando Marcato Murilo. Quantas vezes nós reunimos, Marcos, com ele? Está lá em Minas Gerais. Emprestou assessoria aqui. Mas a pergunta sobre...
volta às aulas.
Primeiro você perguntou?
Secretário.
Volta às aulas. Volta às aulas. A Fundação Lema escolheu 5 cidades no Brasil e Conquista foi contemplada. Eu não movi uma palha. Isso é bênção de Deus. Sabe por quê? Eles já sabiam que a situação de Conquista era grave. Eu mostrei ao professor, ao candidato, uma reportagem da revista Veja de 2009, que o IDEB de Conquista, com ele, que introduziu a aprovação automática, mas não dá trabalho passar todo mundo. A escola Dom Climério teve nota de 0,7. A menor do Brasil. Jovens, crianças, não identificava. Gente, isso é lamentável. As cores, os números e as letras. Nós estamos trabalhando para acabar com a escola que não ensina, maldosamente. As pessoas falam que nós estamos acabando e fechando escolas. Estamos nucleando escolas com 10 alunos, diretora, vice-diretora, merendeira, merenda, transporte, pagamento de água, pagamento de luz, às vezes de aluguel, para não ensinar as crianças. E aí, Sobral é a capital nacional do ensino fundamental. Eu fui lá, eu estive lá com a professora Selma, estive com o coronel Esmeraldino, uma maravilha. A média de Sobral, 9,1. O professor Zé Raimundo tinha escola com 0,7. A média de Sobral, 9,1. E nós estamos seguindo os passos de Sobral. É uma experiência exitosa. Eles, quando chegam aqui, eles não avisam. A prefeitura não paga passagem, não paga hotel, nem o táxi. Eles chegam aqui, estão monitorando Conquista. E o que será feito lá, guardado as devidas proporções, porque Sobral é uma cidade menor do que a Conquista, nós faremos aqui. Estamos trabalhando para retornar às aulas com responsabilidade, sem assodamento. Veja que a Inglaterra voltou às aulas e recuou. Nós não queremos fazer isso. Precisamos ter a compreensão dos pais, dos professores, de vocês, colegas de imprensa. Eu me lembro no rádio, e eu vejo, inclusive, aqui em Conquista, programas, nós, jornalistas, somos educadores. O PT dizia, aliás, eles me chamavam o radialista, graças a Deus, o instrumento que eu eduquei meus filhos, que radialista só sabia falar. Eu disse, sabe pensar, sabe orar. Se não sabe governar, se não sabe diretamente conhecer algo da gestão, traga boas assessorias. E, portanto, nós haveremos de retornar ou não às aulas, a depender do que está acontecendo no país, seguindo as autoridades sanitárias. O nosso comitê gestor de crise é um exemplo para o Brasil. Ontem eu estava vendo, quando há um crescimento descontrolado da ocupação de leitos, Conquista é um exemplo para o Nordeste brasileiro. Por que não dizer para o Brasil? Nós, inclusive, conseguimos uma façanha de menor taxa de mortalidade no Nordeste brasileiro. Vou contar uma coisa aqui que vocês não sabem, que eu fiz silenciosamente para não causar pânico na cidade. Quando eu sentava diante da televisão, como vocês e as famílias, eu ficava numa preocupação enorme, vendo São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, abrindo covas, covas, covas e mais covas, e nós não tínhamos um cemitério. O cemitério da saudade e das famílias, que já tem terreno, o do Cadija, sem mais espaço, nenhum espaço. Foi feito por Murilo, ele está me dizendo aqui. Silenciosamente, nós construímos um cemitério, ele está pronto. O cemitério é vizinho ao cemitério Jardim das Acácias, Alameda das Acácias, saindo para Anagé. Está lá o cemitério pronto, murado, será verticalizado. Agora eu não quero inaugurar.
Não, a gente poderia fazer três para adiantar, porque tem muita abertura. Você faz a pergunta, Léo e Toicena. Aí faz as perguntas e o prefeito responde as três vezes. Para a gente.
Bom dia a todos, excelentíssimo prefeito Wesley, bom dia, parabéns pela vitória, excelentíssima vice-prefeita Sheila Lemos, secretários todos presentes, colegas jornalistas. Prefeito, duas questões rapidinho sobre, primeiro, a bipolaridade que foi colocada na cidade em relação à Zona Leste.
Primeiro o quê?
Essa bipolaridade, essa questão de dividir a cidade,
sim.
Zona Leste, Zona Oeste, a questão de obras, preferência de um lado ou outro da cidade e também o que o senhor tem a dizer sobre a questão do transporte público, que é um problema que vem sendo colocado na cidade, vem sendo observado há muito tempo. A gente teve questões de problemas de van, agora Uber, a questão dos ônibus, né, da nova empresa, sobre essas duas questões, por gentileza, Joana TV e Rádio. Obrigado,
muito bem. Para
os outros perguntarem também,
né? Prefeito? É melhor uma de cada vez.
De cada vez?
Porque senão a gente...
confunde.
É melhor, vou responder logo. Nós não fizemos separação de Zona Leste e Zona Oeste. Nós estamos levando o governo para a Zona Oeste. As pessoas, um simples cartão, um cartão SUS, uma Bolsa Família, ou pagar o imposto, tinha que ir lá embaixo no centro. Faz hoje ali no centro Glauber Rocha. Toda uma estrutura ali de atendimento. Portanto, e vamos agora, eu vou conhecer a experiência. Conquista tem bairros que são verdadeiras cidades. Eu vou conhecer, já conversei com o Neto e com o Bruno Reis, a prefeitura bairro, que eu soube que funciona muito bem em Salvador. Sobre transporte, tentaram de forma lamentável jogar na nossa conta o que o PT sabe que é uma conta deles. Quando nós assumimos a prefeitura, eu não sofro de amnésia, eu encontrei um processo de caducidade disparado pelo governo do PT contra a Vitória e não conseguiram concluir o processo de caducidade. Não tiveram interesse. E ali sim, a empresa começou a ter falhas, pane seca, janela caindo, roda saltando, desprendendo. E nós fechamos o contrato. A justiça, inclusive, colaborou porque decretou a falência da empresa. Resolvemos o problema da Vitória. E ao resolver o problema da Vitória, nós contratamos, tentamos com a Cidade Verde, a empresa maltratou a cidade e suspendeu linhas sociais. E nós buscamos, aí que nós buscamos a cidade, a Rosa, aliás. É uma prerrogativa. Ninguém aqui, inclusive os advogados, pode contestar o fato do contrato ter sido um contrato emergencial. A população não pode ficar sem ônibus. Esse foi o primeiro problema. Vamos agora para a Cidade Verde. Está lá na decisão da Justiça, no acórdão de agosto, não fui eu, está lá no tribunal. O tribunal acatou o pedido do Ministério Público. A licitação iniciada em 2011 e que terminou em 2013 foi fraudada. Eu já dizia na resenha, causava estranheza uma empresa, ela pagou uma outorga de 37 milhões de fração, a segunda 20 milhões e 500, que era a Serrana. Ao sair a Serrana, a Cidade Verde tinha que entrar e pagar o mesmo valor. Fizeram uma mágica. Daí a condenação, para que entrasse uma empresa pagando 6 milhões e 100. E com apadrinhamento da prefeitura, inclusive de vereadores. Uma empresa sedutora. Ela seduz blogs, rádios, vereadores. Impressionante a simpatia que as pessoas tinham com essa empresa. E ela começou a falhar. Havia 11 engenharia que nós contratamos para sair do improviso. Havia 11 é de Curitiba. O Marquesete já emprestou assessoria a 10 países. Ele está em conquista. O governo passado não tinha autoridade sobre as empresas de ônibus. Existia uma associação chamada ATUV. Depois que saiu a Vitória, ficou a associação de uma empresa. Nós decretamos intervenção e ali a prefeitura assumiu a gestão do transporte. Quando tudo parecia que estava bem, que nós tínhamos uma cidade, a Cidade Verde, que operava bem, ônibus bons, mas nós não tínhamos um estudo. Eu cheguei a declarar que a empresa cumpriu o contrato em quase 100%. Um engano. Quando nós elaboramos o plano de transporte pela Via 11 Zearia, hoje nós temos um desenho de conquista, necessidade de ônibus por bairro a cada hora, a cada momento. Isso está desenhado. Conquista tem uma assessoria hoje que Salvador não tem. Tem parecida com a Via 11 Engenharia, que foi para a Feira de Santana devido ao sucesso que fez aqui. Quando tudo parecia estar bem, e o estudo mostrou que Conquista é melhor operar ônibus aqui do que Feira de Santana, aqui é mais rentável. Aqui tem passageiro demais, faltava ônibus, inclusive a Cidade Verde. O crescimento das vans foi pela desorganização da Cidade Verde em relação a atender a demanda da cidade. E aí encontramos um outro problema. O juiz aqui, doutor Frederico, condenou a Cidade Verde, dizendo que ocorreu uma fraude aqui. Eles entraram com a liminar e continuaram rodando. Foi para Salvador, o tribunal confirmou a sentença daqui, pediu a anulação do contrato, não me restava uma outra alternativa. E o candidato, sabendo que a culpa é deles, de maneira desleal, foi extremamente desleal, tentou colocar na nossa conta e usou outros expedientes negativos. Pegar uma senhora grávida, que não é professora, que é monitora, e que teve um embate, uma luta, uma lide envolvendo dois sindicatos, e o prefeito não se envolveu, muito menos o secretário, para saber se ela era professora ou monitora. A justiça decidiu que ela era monitora. A prefeitura convidou para que ela tomasse o posto de trabalho duas ou três vezes de forma oficial. Ela não foi. E o Partido dos Trabalhadores coloca uma senhora para repousar as mãos sobre a barriga daquela criança. E fez ela mentir para o filho que vai nascer. Isso é extremamente lamentável. Eu esperava um embate com lealdade. Nós, ao tempo todo, procuramos ser propositivos. Mas eu senti a deslealdade do Partido dos Trabalhadores em Conquista. Até pela forma como o governador fez aqui. Ele assumiu, tentou assumir o governo aqui, ressuscitando obras antigas, carimbando obras do governo federal, aqui em Conquista, tentando desequilibrar o processo. Propagandas, aumentou o plano de mídia na televisão, uma coisa absurda. A cada 15 minutos de propaganda intensa. Portanto, isso não é lealdade. Ele tentou desequilibrar e acabou sendo positivo, porque foi derrotado ele e foi derrotado o candidato do Partido dos Trabalhadores. Portanto, transporte, eu espero que tenha respondido, porque esta é a mais pura verdade. Isso é incontestável, o que nós estamos falando em relação ao transporte.
Tem uma citação também, já foi lançado.
Hein? E o processo licitatório já foi lançado. E agora, outro detalhe que eu vi colegas de blog cobrando. Sim, eu já fui mecânico da COBEP, Comercial de Veículos e Peças Limitada. O meu gerente era Nilton Biela, avô de Dr. Danilo, que está sentado ali. Eu trabalhei na Mesbla, Departamento de Máquinas e Equipamentos. Eu fui professor de cursos de tratores, de trator agrícola e trator industrial, madeireiro da CBT, com Ormindo na Codisman. Sei operar uma máquina e sei, porque sei, que é impossível um ônibus soltar as rodas como aquele ônibus novo soltou. Tem uma chave, ela tem um torque, ela calibra a força exata para colocar e apertar aqueles parafusos, aquelas porcas. Um homem forte não consegue soltar. A Vitória soltou, mas soltou porque soltou o eixo. Aí é outra história, mas soltar dos dois lados. E o mais interessante, que quando soltou, tinha um blog junto que sabia que ia soltar. O blog já estava lá fotografando, sabia o exato momento que ia soltar. O macaco hidráulico chegou, isso é lamentável. É aí que eu falo que nós precisamos dessa terra politizada, Murilo. Você que já foi prefeito, nós precisamos de ir para um debate, para um embate político de forma correta, sem usar esses expedientes. E, portanto, o macaco hidráulico levantou o ônibus, apertou as rodas e o ônibus chegou na garagem. E os blogs: mais um ônibus que solta a roda, um ônibus que soltou a porta. A porta foi eles, inclusive, o laudo técnico da empresa constata, o doutor Jacques Ishiura me disse, constatou a sabotagem. E nós pedimos laudo da Polícia Técnica para mostrar a Vitória da Conquista. Portanto, graças a Deus, não teve acidente. A cidade rechaçou essas investidas e nós estamos agora prontos para avançar. Sim, importante, que eu estava derivando. Quando nós disparamos, depois de um ano de estudo de Esmeraldino com a tenente Valéria Schittini, militar, um ano pesquisando qual o modelo que estava funcionando bem aí fora para implantar aqui. Quando nós publicamos o edital, em abril de 2018, o Ministério Público pediu que nós revogássemos. Nós não revogamos. Ele permanece. Vamos saber o que a doutora promotora queria, ela tinha razão. O contrato fraudado, assinado em 2013, rezava lá no contrato o impedimento da prefeitura colocar qualquer outro modal de transporte. Mas agora não. Quem comanda o transporte não é mais as empresas. Quem comanda é o nosso governo. E com assessoria competente da Via 11, vamos disparar os dois lotes do processo licitatório e as vans que nós iremos, sim, agora a Prefeitura tem autoridade, o Ministério Público não vai poder solicitar mais a suspensão. Iremos fazer um estudo, aliás, o estudo já está pronto, para colocar as vans de forma equilibrada, para não causar prejuízo a quem quer que seja.
Bom, sempre por aqui, bom dia, prefeito, bom dia, vice-prefeito, bom dia aos colegas, aos secretários também. Eu sou Léo Santos, blogueiro, radialista do Vitória da Conquista, representando também a Rádio de FM, Rádio Clube de Vitória da Conquista e a Rádio Brasil. A minha pergunta é, nós estamos ali com o Coronel Braga, nós já sabemos a implantação da Guarda Municipal de Vitória da Conquista. Queremos saber quando a população vai ter o prazer de ver essa guarda municipal já trabalhando na nossa cidade. Muito obrigado.
O PT ficou 20 anos e não implantou a Guarda Municipal. Eles não queriam implantar. Agora o candidato anunciou a Guarda Municipal que já está implantada. E qual foi o atraso? A pandemia. Médicos não se formaram, engenheiros, arquitetos, economistas, jornalistas. As escolas estão inativas. As faculdades, as universidades. E também os nossos integrantes da futura Guarda Municipal saíram das academias, da sala de aula. Voltaram. O candidato literalmente desinformado. A assessoria sequer advertiu. Não fala isso não, porque já está publicado no Diário Oficial. A compra de equipamentos, de fardamentos e viaturas já disparou o processo. E nós iremos a qualquer momento colocar o primeiro pelotão. Já fizemos a seleção, os treinamentos, os exames, sobre o comando do Coronel Braga. Portanto, o PT queria implantar o que nós já implantamos.
Prefeito, bom dia, Antônio Senna, Blog Senna. Prefeito, em relação à Câmara, né, agora vamos passar para outra eleição, que é na Câmara de Vereadores. Né, e uma nova proposição da Câmara. O prefeito espera a maioria na casa novamente, assim como teve aí no primeiro mandato. Isso que é aquela coisa importante, os projetos, como Finisa, uma questão da Inúbe, né? Como é que o prefeito espera nessa Câmara a partir de agora? Espera a maioria?
Nós, quando ganhamos as eleições, nós tínhamos 11 vereadores a 10, só tinha uma a mais. Depois um nosso migrou para o lado de lá e nós ficamos com... Não tínhamos maioria na Câmara, mas eu falei para Brumado, eu não tinha a maioria na Câmara, mas conquista tem. Os vereadores aprovaram de forma responsável o Finisa 1 e 2, em que pese procrastinaram, porque eles sabiam que nós iríamos disparar muitas obras e aí fizeram deliberadamente... Usaram mecanismos para atrasar o início das obras. Mas eu espero a convivência que nós estreamos nesses 4 anos. O primeiro pedido que eu recebi foi do vereador Luciano Gomes, da oposição. Ele pediu para que eu retomasse a quadra poliesportiva, que estava com 40% apenas de construída, lá no Capinal. Retomei e atendi. Atendi o vereador Jacaré do PT com as obras fruto de emendas do deputado Valdenor Pereira. Recebemos todos os vereadores e não cumprimos as emendas impositivas por força da pandemia também, da quebra brutal de arrecadação. Eu cheguei naquela compra da Folha pelo Itaú de mais de 18 milhões, eu cheguei a separar 5 milhões só para cumprir emendas. Mas a sangria, a queda da arrecadação, nós somos obrigados a utilizar aqueles recursos. Portanto, eu espero uma relação como esta desse primeiro mandato nosso. Nós respeitamos a Câmara, independência da Câmara. Eu cheguei a perder por um placar em determinados momentos no início de 20 a 0 na Câmara. E um se absteve ou não compareceu na Câmara. Mas veja que com o diálogo, com o entendimento, as pessoas imaginavam que eu chegaria para governar com revanche, com ódio. Muito pelo contrário. Nós precisamos da Câmara e também um respeito enorme dos nossos secretários, do nosso governo, com servidores. Gente, eu dizia rapidamente, eu dizia na Rádio Clube, que você chega no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, conhece um contínuo, conhece um superintendente que foi contínuo. Eu disse, por que isso não na Prefeitura? Nós promovemos 3 ou 4 efetivos como secretários, sendo 2 do PT. Quando Sobral chegou aqui e que fez um desenho pegando os melhores professores, de 10, tinham 6 do PT para coordenação e gerência, eu nomeei. Você é maluco? São petistas, eu entendo. E os nossos secretários sabem, os nossos servidores sabem, que um cargo de confiança, quando você entrega um cargo de confiança, não é confiança para ele promover o crescimento partidário, defender a sua ideologia, mas a resposta técnica, e eu acertei. E ao deixar estas jovens professoras do PT em seus postos, e é muito pelo contrário, promovendo, veja o resultado que nós demos um salto de qualidade do IDEB. Morir é ex-prefeito, daqui a pouco eu serei ex-prefeito. Poder efêmero, passa tão rápido. Quem mais conhece uma prefeitura são os servidores. Daí a gente trazê-los. É verdade que tem até hoje alguns que não gostam. Teve uma que se vestia de vermelho. E chegaram até a falar para mim, olha, ela estava vestindo de vermelho, sim, ela tem todo direito. Me mostraram um Facebook de uma coordenadora com a estrela do PT. Eu disse, eu sou Vasco, você é o quê? Ele disse, eu sou Flamengo. Pois é, gente. Isso deu certo, graças a Deus. E nós queremos continuar assim. Na prefeitura não se fala em política partidária. Invoco aqui o testemunho de Murilo, de Marcos Ferreira, de todos os secretários que estão aqui. Nunca pedi um secretário para apoiar um candidato meu ou para um evento político. O que aconteceu na prefeitura foi uma explosão natural daqueles que estão no governo, entendendo que nós fizemos o melhor para a conquista, como a cidade também, esse levante da cidade, apoiando a nossa gestão.
Bom dia a todos, parabéns prefeito Wesley, parabéns vice-prefeita Sheila, da Rádio Clube. A minha pergunta, prefeito, é com relação à saúde, né? É tão importante. O que está sendo pensado com relação à saúde para melhoria para nós conquistenses?
A saúde, interessante, é onde o governo desponta com a pior avaliação. E foi onde nós mais trabalhamos. Nós encontramos a casa, aliás, o Hospital Isaú, está ali o doutor Zé Antônio. Chamei ele em janeiro de 2017. 48 pontos de goteira, um hospital que tinha sido referência na época do senador Humberto Costa. Nós encontramos 48 pontos de goteira, terra arrasada, poltronas rasgadas, estacionamento um poeirão. Conheçam agora. E olha que o Estado fechou a maternidade do hospital de base. Eu pedi, me relacionava muito bem com o doutor Fábio, fui lá várias vezes, ele me pediu, prefeito, implante a unidade de pé diabético em Conquista. Eu atendi ele. E eu agradeço ele por ele ter indicado. Ele disse, os corredores do hospital de base repletos é a falta de uma unidade de pé diabético. Nós evitamos, dados de 30 dias atrás, 240 amputações. Pegamos o Nacon antes da nossa chegada. O Nacon novo, o Nacon do Hospital SAMU, novo, zero. Uma cirurgia de cabeça, próstata, pescoço, pelo SUS era feita em Salvador. Radioterapia em um canto, fisioterapia no outro. Tudo feito lá. Irapuã deu um depoimento, ele que foi operado da próstata. Equipamentos de última geração. O mesmo local que atende o paciente do SUS, atende aquele que tem TOP, um plano de saúde top. Nós implantamos um centro de reabilitação, Sebastião Carlos, o melhor do interior. Já implantamos 11 postos no programa Saúde na Hora, com atendimento estendido de 7 horas da manhã às 19 horas e ao sábado de 7 às 13. Mas é verdade que precisamos fazer muito, e cobram postos fechados, sem médicos. Nós encontramos 40 nesta situação. Somente 4 anos de governo. E nós entendemos que a atenção básica é fundamental. A nossa baixa cobertura, que nós encontramos apenas com 42%. A atenção básica foi fundamental para o sucesso no combate à pandemia. Nós vamos implantar a unidade de saúde da família no Patagônia. Vamos expandir o Saúde na Hora. É o grande desafio. E o candidato chegou a responder uma indagação de um paciente. Porque perguntaram a ele, o candidato do PT, o que ele achava das pessoas estarem esperando um ano na fila para uma cirurgia. Nós pegamos uma fila de 5 anos. Fila de 5 anos. E a nossa secretaria tem esses dados técnicos. E, portanto, esse realmente é um grande desafio. E nós precisamos implantar, o que não deu tempo, não tivemos recursos, implantar unidades móveis. Eu quero chamar a atenção dos nossos colegas. Eu já fiquei daí também. A crítica. E a crítica não pode ser a crítica pela crítica. A nossa cidade, o ministro Mandetta, num mesmo avião, estava eu, ele, José Carlos Aleluia e Elmar. E na volta de Jacobina, o deputado federal Antônio Brito na aeronave. Ele disse que ia resolver um problema meu e um problema também de Caiado em Goiás. Ele anunciou que eu pudesse botar na conta, durante o ano, 60 milhões, com 5 milhões a mais, todo mês 5 milhões, 12 parcelas, 60 milhões. Não recebemos um real. Vitória da Conquista, eu quero chamar a atenção dos colegas de imprensa. Vitória da Conquista cuida de quase 1 milhão de pessoas com cartão SUS. Quase 1 milhão. E nós temos 350 mil habitantes. E o nosso teto não foi elevado. É realmente uma tarefa dificílima. E que nós precisamos voltar a Brasília e tentar trazer esses recursos. Quase 1 milhão de cartões SUS e o Ministério tem conhecimento. E nós, com a população de 350 mil habitantes.
Bom dia a todos. Também bom dia, que eu estava numa comemoração que teve ontem na cidade. E parabenizar novamente o prefeito, a Sheila, que é amigo dele, não ter. Prefeito, é o seguinte, a gestão passada fez um espaço cultural denominado até de Glauber Rocha e não tem uma sala de cinema adequada para famílias alternativas. Eu também represento o Conselho Municipal de Cultura e eu gostaria de saber quais são os planos do governo para o Cine Madrigal, que foi um imóvel comprado há muito tempo e que está lá até hoje sem uma coisa definitiva.
O Madrigal foi adquirido por 1.200.000 ou 1.300.000 reais. Quando nós assumimos, nós tomamos conhecimento, a Secretaria de Infraestrutura informou que o telhado, como a Prefeitura, ia desabar. A Prefeitura teve que investir ali 150 mil para o telhado não desabar. O tempo passou muito rápido. No Glauber Rocha, o Glauber Rocha era um lugar frio, esquecido, que atendia apenas os festejos juninos e natalinos. Demos vida. Funciona como estacionamento para feira. Pegamos a economia solidária e colocamos lá. Lá nós temos cartão SUS, temos também o ATUV, o cartão do transporte. Lá você tem atendimentos, por exemplo, em relação a pagamento de IPTU. Demos vida e levamos a Prefeitura da Zona Oeste. Tem Defesa Civil, tem Polícia Militar, os bancos colocaram para funcionar, a Embasa está lá. Veja uma pessoa sair para tratar da Embasa que mora na Zona Oeste, DC e Iria Siqueira Campos. Então, nós aproveitamos. Agora, temos o projeto de restaurar o Madrigal. Não deu tempo, foi muito rápido. Não tínhamos os recursos. Mas nós vamos restaurar o Madrigal e dar uma finalidade a ele.
Prefeito, bom dia. Prazer revê-lo. Me permita cumprimentar a nossa vice-prefeita Geisa Lema e esse grande homem que tem todo o meu carinho, que é o ex-prefeito Nilo Marmar. É, prefeito, como o senhor recebe essa responsabilidade de 97 mil votos, que nem o prefeito conseguiu até hoje? É, como o senhor pode e vai resolver o problema de drenagem de Vitória da Conquista, que toda vez que chove é um sufoco? E se nós vamos ter ou não vamos ter um CCZ, porque não aguentamos mais tantos animais soltos em Vitória da Conquista? Muito obrigado.
Nós, em relação ao CCZ, nós implantamos um ASCZ. Não é um centro de controle na concepção de um CCZ, mas é um ASCZ, é um serviço de controle de zoonose. Avançamos. Já temos castrações com a ASCZ em parceria com clínicas credenciadas depois de uma chamada pública. Vacinação. E agora vai começar a funcionar em dezembro uma clínica quase parecida. É o primeiro estágio de um hospital, ainda não é um hospital, mas cirurgias, resgate, ambulância. Portanto, foi uma vitória, foi um grande avanço. 4 anos passou muito rápido. Nós esperamos agora, nesses 4 anos, implantar a CCZ. Você falou também
Drenagem.
Esse é o maior problema da cidade. Eu me lembro, na década de 70, eu estava no aeroporto e ouvi Jadiel comentando. Ele apontou assim: se aquilo lá me preocupa. Um ponto branco na serra, um ponto branco. Era o Carrascão. Pedro Massinha, grande dançarino do Carrascão. Um ponto branco. Eu conversei com o Irapuã, que eu gosto de dados. Ele disse que os primeiros moradores que chegaram na Aparecida eram 110. Ali é que você teria que entregar um conjunto habitacional para aqueles primeiros moradores. Veja agora a serra, destruída totalmente. 180 anos de destruição. E quando em 2017 nós tentamos frear, houve um levante na cidade. Até deputados federais discursando em Brasília de maneira irresponsável, para que a gente permitisse e continuasse a devastação. O que que eu fiz? Fiz um pedido à Caixa Econômica Federal e também a todos os nossos empreendedores da construção em Conquista. Parem de construir na Serra do Piripiri. A MRV foi a última que construiu, porque só construiu porque a licença, o alvará, a documentação toda foi deixada pelo PT, para que eles dessem também uma comida na Serra do Piripiri. Portanto, a serra, eu diria que o que você tem que fazer é estancar. É estancar quem avançou, quem não avançou ali não pode avançar mais. Sobre a parte baixa da cidade, nós vamos construir agora um canal, que nós imaginávamos um canal de 12 milhões. Doutor Zé Antônio, ele diz que vai tirar talvez 40%, 50% da água que desce e formando o Rio Paraguaçu, ali na Avenida Cendino Melo, arrastando carros. E nós chegamos à conclusão que o projeto, só para aquele canal, 20 milhões de reais. Só ele. E nós entendemos que Conquista precisa dar uma atenção à macrodrenagem. Nós não permitiremos mais grandes construções na Serra do Piripiri, que foi literalmente devastado, que é uma pena. Estamos agora na parte baixa, que já iam construir, iam fechar a frente ali da Bartolomeu de Gusmão, aonde tinha a Fenacoro e aonde arma circo. Tomei logo de cheiro uma banda, que é dela, tomamos dela, de um lado, e tomamos o doutor Josué, tomamos a força de expressão. Ele está negociando para não ter nenhum problema. E vamos iniciar, não iniciamos porque o doutor Josué judicializou, mas já conversamos com ele. Vamos fazer ali alamedas de flores do projeto de Lerner, segundo maior urbanista do planeta. Veja bem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Quando nós ganhamos as eleições, eu tomei conhecimento que o ex-prefeito Guilherme assinou um contrato com a Embasa, assinou revogando, dando por tempo indeterminado, pegou a Embasa e entregou para o governo do estado. Ele sabia que nós íamos ganhar as eleições e ele fez isso. Nós conseguimos na transição conversar com os vereadores e os vereadores revogaram. E a gente não podia chamar a Embasa para renovar o contrato, porque o contrato, porque o plano municipal de saneamento básico não existia. E o governador Rui Costa ligou para mim pela primeira vez, oferecendo recursos para o plano municipal de saneamento básico, e uma pressão deles, João Leão e todo mundo ligando, disse: rapaz, por que isso? Estão dando só, vamos colocar 3 milhões à disposição, mas os milhões para a Embasa fazer. Nós resolvemos buscar uma assessoria competente, a AGO Associados. Eles fizeram o plano por 800 mil. Muitos criticam as assessorias, graças a Deus. Eu dizia que Conquista não poderia ser governada com improviso. Não critiquem, pelo amor de Deus, assessorias. Essa assessoria que nós pagamos quase 800 mil, ensejou um contrato de 136 milhões de reais. A Embasa, eu liguei para Dr. Rogério Cedrais, que ela já passou da hora, ela está devendo e tem que depositar na conta da Prefeitura a entrada 20 milhões. Esses 20 milhões nós iremos colocar no lago, nos lagos da Embasa, ali do Lomantão, que a população apelidou de Pinicão. Um palco com anfiteatro. Com palco móvel, flutuante. Os técnicos imaginaram que você vai caminhar sobre as águas. A sensação, se você olhar de longe, você não vê a grade protetora e a tela que as pessoas vão andar. Lindo! E vamos jogar esses recursos ali, também na Bartolomeu de Gusmão, completando o Finisa 1, Poço Escuro, uma maravilha, aquela descida que liga Petrópolis do Guarani, uma descida íngreme, eles detectaram que aquilo contribui com a erosão e vai acabando aos poucos com aquela reserva. Nós vamos acabar com aquela passagem de escada e as pessoas vão andar em passarelas, tendo uma visão belíssima de Conquista de cima. Portanto, esse plano municipal de saneamento e o contrato com a Embasa, esses 136 milhões, 5 milhões para a Operação Pipa, quando precisar, a Prefeitura não vai pagar mais água. A Prefeitura vai ter, nunca teve, Murilo, 3% sobre o faturamento bruto da Embasa. Falam que a Embasa fatura de 10 a 15 milhões. Conquista vai passar a ter uma autoridade com a Embasa que nunca teve. A Embasa destruiu o URBIS 4, o URBIS 5, acabou.
O fiscal era o Estado.
O próprio fiscal era o Estado, agora é a Prefeitura. Nós vamos ter um desconto de 40% na conta de água das escolas, os postos de saúde, isso é uma vitória, isso é bênção. Isso é gestão, isso é planejamento que o PT não fez 20 anos. E, portanto, nós estamos aguardando o depósito de 20 milhões para que a gente retome com força essas obras importantes que nós planejamos e projetamos e já tem, inclusive, os projetos.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Sheila. Parabéns a você, Vitória. Especial, Dr. Júnior. Campanha objetiva. Marcou, eu acho. Prefeito, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma se refere... à narrativa do governador na campanha, de que Vitória Conquista teria dificuldade pela falta de diálogo entre o prefeito e ele. Que o prefeito ligaria mais do que conversaria. Uma de suas falas no final do segundo turno, o senhor se referiu exatamente a isso, que o senhor procurou um relacionamento cordial com o governador, chegou a ser muito bem recebido, e que as coisas ficaram ruins quando o secretário e o governador começaram a criar alguns embaraços, fazer algumas críticas em relação já à Covid. O senhor citou até o HCC. A pergunta nesse ponto é: 2 anos de Rui Costa ainda no governo e o senhor 2 anos de prefeito iniciais do segundo mandato. O senhor vai retomar esse diálogo? O senhor pretende cobrar de Rui Costa as promessas e as garantias que ele deu no caso de Zé Raimundo na eleição? Aquilo que ele disse que faria com Zé Raimundo, o senhor vai querer que ele faça, o senhor sendo prefeito? Essa é a primeira pergunta. Então, a segunda: o senhor foi signatário de uma carta há algum tempo à presidência nacional do MDB, requisitando que a direção nacional avaliasse uma mudança nos quadros diretivos do Partido da Bahia. O senhor assinou essa carta junto com o prefeito de Feira de Santana e o de Itapetinga, os 3 reeleitos. Vitória da Conquista, há algum tempo, tinha uma força na política baiana em que ela era protagonista, inclusive na decisão de quem, ou na influência de quem seria candidato a governador. Com essa nova força instalada, essa confirmação da força de Ézio Guzmão, de Rodrigo, de Colbert, é possível que o prefeito Vitória da Conquista, em 2022, esteja presente ou procure, ou seja indicado, ou tenha a intenção de participar de uma chapa majoritária?
Em 2017, nós ganhamos as eleições em janeiro. Eu passei na Assembleia 1 ano e meio. E o que eu fiz? Não poderia chamar o deputado José Raimundo para solicitar a ele uma audiência ao governador devido ao embate. Nós tínhamos saído de uma disputa. Eu poderia ter procurado Marcelo Nilo, Ângelo Coronel. Poderia ter procurado Zé Neto, que eu me relacionava tão bem com Zé Neto. Sabe o que eu fiz? Eu procurei, para conseguir uma audiência com o governador, o deputado Jean Fabrício. Até hoje, eu não obtive resposta, muito menos aconteceu a agenda. Eu fui 3 vezes, fui recebido pelo doutor Fábio Vilas Boas. Você, quando chega lá, ele tem um computador, quando ele abre ali, é a verdade, você é a mentira. Só vale o que está escrito no computador. Ele é duro, inábil, arrogante, prepotente, grosseiro, indelicado. No dia que nós abrimos o comércio, ele me mandou uma mensagem tão dura, está aqui gravado no meu celular, que eu respondi a ele que eu estava estranhando aquela atitude dele. E respondi à altura. Quando ele quis fechar o comércio, nós reagimos. Daí, o primeiro estremecimento. Quando ele credenciou 20 leitos no HCC e só tinham 10, nós cobramos. Ele ficou mais estremecido. E o curioso é que ele encerrou imediatamente o contrato do IBR. Num momento tão difícil da cidade. Nós denunciamos, protocolamos, Matheus protocolou no Ministério da Saúde, no DENASUS, e a investigação, se não já chegou, vai chegar, denunciamos ao Ministério Público Federal. Um governo que não sabe comprar respiradores, não é exemplo para ninguém. Em relação ao governador, Paulo Magalhães, eu contei essa história, Paulo, que eu tinha procurado o deputado Jean Fabrício. Paulo Magalhães, estive também com o doutor, com o secretário Marcos Cavalcante, sobre o acesso do aeroporto. Ele disse que ia fazer. Eu perguntei se ele queria, se ele precisava do projeto. Ele disse: não, o Estado vai fazer o projeto. Não fez o projeto, não fez a obra. A prefeitura fez o projeto e as obras começaram. A estrada do novo aeroporto, nós estamos fazendo, graças a Deus, em Campinas. E aí eu fui. Me disseram que o governador me receberia 2 horas. Eu cheguei da governadoria 1h30. E eu levei o peso de conquista para prestigiar o governador. Eu fui acompanhado de Esmeraldino Corrêa, do nosso coronel Esmeraldino, Marcos Ferreira, Gildásio Oliveira, que era secretário da Fazenda. E nós ficamos esperando o governador quase 4 horas. Quando eu me levantei, e ali, de Orlando, não era Hércules Guzmão, o seu colega de jornalista, radialista, que nasceu no gancho e depois teve uma grande parte da vida na granja. Ali não estava Hércules, estava o prefeito de Vitória da Conquista. Quando nós não aguentamos mais a espera, e eu não seria deselegante sair de forma deseducada, mas nós tínhamos o horário do voo, levantou eu, Marcos Ferreira, Coronel Esmeraldino e Gil, que está sentado ali, para ir embora. Ele apareceu numa porta, cumprimentou, não me recebeu no gabinete dele, me recebeu praticamente numa antessala. Então, eu é que sou a pessoa difícil de diálogo. Ele, na tamanha indelicadeza, disse aqui que lugar de radialista era no rádio. Eu disse para ele, eu respondi, é verdade, mas lugar de um radialista que obtém, na época nós obtivemos 97 mil votos em 2016, no segundo turno.
95.
Hein?
95.
95 mil?
97 agora.
Eu disse para ele, lugar de um radialista que obtém uma votação dessa é na prefeitura. O povo de Conquista mandou o radialista para lá. Portanto, confesso, estava um dia em Salvador e Gomes, Luciano, Herzer, o vice-governador quer falar com você, faça uma visita a ele. Fui, aí sim, foi muito bem recebido por João Leão. Conversamos bastante, mas depois eu vi que o interesse dele, por que eu estava ali? Ele queria me convencer que o plano municipal de saneamento básico fosse feito pelo Estado. Conquista perderia a autonomia sobre o plano municipal. Portanto, eu nunca evitei dialogar com quem quer que seja. Essa acusação de que eu não dialogo, estou mostrando a vocês aqui que eu tentei, mas não consegui.
Em relação às promessas,
ele prometeu meio mundo de coisa.
Quem?
O governador prometeu. Se o senhor vai cobrar.
Olha só, não vai cumprir. Hoje eu estava concedendo a entrevista à Rádio Cidade da Bahia e eu disse para o apresentador, Adelcio Carvalho, Adelcio, a Bahia é campeã de miséria. A Bahia é o estado onde tem a maior quantidade de pobres do país, de 100 cidades colocadas no ranking das 100 piores cidades para se morar, metade, 50 é da Bahia. Então, o PT esgotou. Por isso que eu falo que a vitória de Neto em Salvador, a Cachapante com Bruno, a vitória de Feira, de Conquista, de Itapetinga, de Nilo em Guarambi, Nilo Coelho em Guarambi.
Camaçari.
Nilo Coelho, Camaçari também, com Elinaldo. Estamos trazendo Eduardo Vasconcelos. Já temos, inclusive, contatos com o Sul. A Bahia é maltratada. Nós, meus queridos colegas, defendam o interior. Eu me lembro, como deputado, vi lá um projeto, um estudo de Paulo Jackson, saudoso, mostrando que na arrecadação do CPMF, 82% era arrecadado em Salvador e região metropolitana, sobrando 18% para as demais cidades da Bahia. Nessa visita que eu fiz a João Leão, na SDE, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, João Leão mostrou que o PIB da Bahia, 84% tem Salvador e região metropolitana, 16% para nós. A pobreza, o esquecimento, aqui só a propaganda. Um aeroporto que o governo do estado, na fase de conclusão, eu queria que alguém me provasse o contrário, no terminal, Uma obra de 45 milhões, 10%, 4 milhões e meio. 1%, 450 mil. 0,1%, 45 mil, foi a conta do governo do Estado, que faz pirotecnia mostrando conquista que ele fez no aeroporto. E conquista sabe, José Maria sabe, não fosse, e eu vou falar com todas as letras, não fosse o ex-ministro Gedel Vieira Lima, conquista não teria aeroporto. Eu queria que alguém me provasse o contrário, tanto na pista quanto no terminal. Quando Zé Maria foi, e eu nem sabia que ele tinha ido, estava também na delegação Marcinha, e o ex-governador em exercício, quando ouviu o pleito de uma delegação de conquista lá, Marcinha, José Maria, deputado Jean Fabrício, diretor de escola, professor Larry, alguém representando a Migro Avares, ele disse, aeroporto de conquista, isto é sonho de boteco. Portanto, o governador promete muito, faz muita propaganda, e realmente nós não estamos acreditando. Acredito sim que, no ano de 2022, a Bahia vai se libertar de uma vez do PT.
Pessoal, desculpa, eu sei que tinha mais duas pessoas para perguntar, porque o prefeito tem um compromisso agora, 11h45, e se ele não sair agora, ele vai acabar se atrasando. Mas a gente agenda para fazer essas perguntas depois.
Eu mando o WhatsApp, inclusive.
Pode ser, Marcinho, desculpa mesmo. E Alex, é porque ele vai ter que sair agora. Se ele não sair agora, ele vai se atrasar.
Como assim é mais velho que eu? Deixa ele fazer a pergunta.
Pode contar ali.
Bom dia, prefeito. Bom dia, vice-prefeita Sheila. Bom dia a todos. Prefeito, eu sou em breve. Nós estamos ouvindo sempre o senhor falar, o senhor reitera que o prefeito, o PT teve 20 anos e que o senhor gostaria de ter pelo menos mais tempo para concluir os seus projetos. Eu gostaria de saber, prefeito, exatamente quando o senhor diz isso, objetivamente, quais são essas realizações que o senhor espera realizar para que nós possamos demonstrar a partir de agora. Outra coisa, prefeito, eu queria saber em que instante o senhor sentiu, juntamente com a sua equipe, em particular o senhor mesmo, que as eleições poderiam estar correndo o risco de ser perdido. É claro, é uma disputa, é natural, a urna é uma coisa fria, silenciosa. O senhor sentiu em algum instante essa situação de perda de eleição?
Mas sim, eu confesso que não. Nós tínhamos um monitoramento que nós poderíamos sim ganhar no primeiro turno. Eu acabei falando aqui sobre a quantidade de abstenção, mais de 40 mil pessoas que não votaram. Veja que nós crescemos com a campanha e conquista teve a menor taxa de abstenção do Brasil, agora no segundo turno, foi a menor taxa. Nós crescemos mais de 18 mil votos. 18,27% foi apenas. Portanto, eu tomei foi um susto quando eu vi aquele resultado no primeiro turno. Daí nós conclamamos que as pessoas que não votaram, que votassem. Em relação ao que você falou, nós temos obras a tocar. O Parque da Cidade vai ser algo extraordinário, o Poço Escuro, ali na Baixada do Jurema, será um local de convivência. Vamos levar subprefeituras para a zona rural. Vamos estar monitorando em Embasa para implantar esgotamento sanitário e água nos distritos que não têm. Cercadinho é um exemplo, região da Limeira é outro. Tem, na verdade, alguns com água potável, mas uma oferta baixa, que não atende a população. Queremos, desejamos. Agora eu posso falar, não falei na campanha, mas agora eu posso falar. Nós iniciamos tratativas lá em Brasília, e Matheus estava acompanhando, para a prefeitura contrair recursos, e eu gostaria, para macro drenagem, saneamento, preservação de mananciais, nós estamos tentando conseguir, e Deus proverá, 150 quilômetros de asfalto só para a zona rural. Eu não estou dizendo para quem fala assim, a Erze prometeu, nós iniciamos, eu estava no silêncio, trabalhando para conseguir esses 150 quilômetros. Começou a obra do Denox, estrada de rodagem. Não é patrulhamento, não. Iniciamos uma estrada de rodagem a partir de Pradoso até o Batipé, com alargamento, encascalhamento, com compactação. Se alguém quiser depois, se a gente tiver o recurso, só basta imprimir e asfaltar. Iniciamos esta obra. E eu gostaria muito de contemplar 26 quilômetros da Torre de Embratel até Cercadinho, 6 quilômetros da Rio Bahia até São Sebastião, 5,5 quilômetros da Rio Bahia até Itaipu, mais uns 35 quilômetros para entrar em Cabeceira a partir de Piripiri, levando ali para Caiçara, Itapirema, Tigre. 7 quilômetros prometidos desde o governo Wagner, de Iguá. Nelson de Vivi era vereador lá no primeiro mandato, chegou para mim e disse assim: olha, estou vindo de Salvador e nós conseguimos o asfalto para Iguá. E Lula dizendo que tinha conseguido para São Sebastião. Lula depois, Nelson antes. Quando Nelson declarou na Resenha Geral que ia asfaltar, eu virei para ele e disse: você acreditou? E até hoje, 7 quilômetros de Iguá. Portanto, nós esperamos trabalhar muito pela cidade. Vamos, aqui já é um compromisso. Aí esse sim, esse está batido o martelo. 100 quilômetros de asfalto só para os bairros periféricos. Como nós temos ali, é o Valéria, Copacabana, Sudoeste, do outro lado o Modelo, o Cidade Modelo, é a parte aqui do Jardim Guanabara, margeando a Juraci Magalhães, lado direito e esquerdo, o Boa Vista. Portanto, esses bairros, nós já temos esse compromisso. Gente, olha, muito obrigado vocês, colegas. Um abraço.
Parabéns, cara. Parabéns, prefeito.